Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, dia 1 de setembro de 2021. Veremos mais uma obra hoje, que será trabalhada novamente, aprofundada na imersão de estudos que faremos nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Uma imersão muito bonita sobre aspectos avançados da clínica filosófica ligados a verticalidades de patamares, transversalidades, um evento profundo nos próximos dias. E esta obra, durante toda esta semana, nas aulas, oficinas, estamos já prefaciando, em alguns casos, andando com muito adiantamento nestas obras que trabalharemos depois. É uma maneira de propiciar maior fluência, familiaridade com os trabalhos que faremos. Essa iniciativa, que começou na semana de estudos, teve um efeito muito importante e promissor. A maioria dos participantes aprovou essa iniciativa, por isso estamos mantendo e aprofundando, melhorando estes elementos. Hoje nós veremos a obra Sentimentos, de Richard Jones e Walden. O Jones pensou e elaborou uma pequena preciosidade para os nossos dias, um livro filosófico. E ele é filosófico, aliás, desde a apresentação dele. Porque na apresentação dele você adquire a obra e você tem um recorte na capa. Esse recorte, ele é o mesmo, se mantém em todas as páginas e ao fundo está a figura do menino. E esse menino é quem viverá as emoções, é quem viverá os sentimentos e quem nos dará um parecer filosófico, poético, existencial sobre os sentimentos. Muito mais do que um livro de respostas, Sentimentos é um livro da Ciranda Cultural, a publicação é dela, que faz questionar, que faz com que estejamos próximos dos elementos existenciais, das indagações a cada momento. Vamos então a ele, muito bonito, ricamente ilustrado. Você abre e quando você chega à página de apresentação, está um menino sobre uma colina cercado, ilhado e depois de uma apreciação mais atenta, emoldurado por pássaros, pássaros coloridos e muitos pássaros azuis voando ao redor dele, não com métrica, não com esquadro, não com compasso. O autor, Richard Jones, já desde a apresentação nos diz: se vamos trabalhar com sentimentos, que não esperemos os elementos lógicos, os elementos matemáticos, os elementos simétricos, os elementos que se auto-explicam ou que encontram essas conformações. A obra tem muitas novidades quanto a isso. Logo nas primeiras páginas, o texto nos diz: no meu coração e na minha cabeça moram muitos sentimentos. Eles faíscam, pulam. Eu me encanto por eles em muitos momentos. Às vezes eu quero chorar, quero bater o pé, quero criar mil confusões. Em outras, sorrio e dou risada. O que significam todas essas emoções? Por fora, eu posso parecer igualzinho a você. Mas por dentro, os meus sentimentos se agitam, borbulham. Ninguém vê. Nesta parte inicial, Richard Jones nos fala não de uma por que eles ocorrem, ele não nos fala como eles ocorrem, que seria um fator epistemológico, e também não nos diz outros elementos, certas ambientações categoriais, não. Mas ele nos fala desse elemento do significado. O que, que quer dizer? E quando ele desenvolve esse o que, que quer dizer, que está vinculado ao significado, ele então nos diz que quem apreciar e observar essa pessoa dirá: nossa, mas eu não vejo as coisas. Porque para o autor, estas coisas se formam em outro lugar. E esse lugar é o lado de dentro. Assim é para ele. Vamos ver como ele vai desenvolver o tema a partir disso que ele coloca. Ele, então, nas páginas seguintes, ele vai chamar os sentimentos que habitam essa criança, esse menino. E à medida que ele coloca esses elementos, pontuando cada um deles, ele faz reflexões e ambientações em torno disso. Vejam quando ele fala, por exemplo, coragem. Para que possamos acompanhar mais de perto, por favor, considerem o que é coragem. Como cada um dos senhores entende o que é coragem? Não, eu não digo naquele fator acadêmico que gerará uma série de considerações. Eu falo daquele fator puro, inocente, que cada um provavelmente vive longe, longe das considerações formais e na sua intimidade. Quando você considera isso, quando você vivencia isso no seu coração, o que você considera coragem? Vem uma imagem, por exemplo, você vê uma época na sua vida, vem um contexto, vem uma situação que você leu em algum lugar ou tomou conhecimento, às vezes várias dessas questões. Pois observem como o Jones vai nos colocar isso. Ele diz assim: enfrentando todos os seus medos, você escala uma montanha, ignorando a voz do pânico que tenta impedir a sua façanha. O caminho pode ser duro e a viagem pode ser muito perigosa, mas se você for corajoso, se você for perseverante, a vista, então, é maravilhosa. Notem, por favor, como ele constrói o elemento. Ele faz por contraposições. Então ele coloca coragem em relação a pânico, em relação a medo, e coloca coragem como algo que, mesmo sabendo desses elementos, vai além deles. E ele coloca o menino sobre uma montanha, com uma ave voando bem longe ao fundo. Essa forma de construir, de colocar os sentimentos, é, do ponto de vista ilustrativo, orgânico, existencial, muito rica. Ela nos faz trazer para vários horizontes os contextos que ele propositadamente não põe aqui. E nesses contextos nós temos estas e outras pontuações da clínica que encontramos. Por exemplo, muitas pessoas não fazem isso. Não fazem a coragem em relação a um desafio, não fazem a coragem em relação ao medo. Fazem a coragem, às vezes, um princípio único, por si mesma. É preciso ter coragem, é preciso enfrentar os problemas, é preciso lidar com as situações, por difíceis que possam ser. A coragem surge, então, como outros elementos. Talvez por isso o autor nos deixe tanto espaço vazio em torno do tema que ele coloca na gravura que emoldura essa questão. Logo depois, ele coloca tristeza. Existe algum fator que faça com que ele escolha, que ele tenha iniciado com esse menino pela coragem e agora trate com esse menino sobre a tristeza? essa ordem, ela obedece a algum critério de importância, de aparecimento, de época? A resposta para isso eu deixo para vocês. E é muito interessante à medida que o livro avança. Ele fala então a tristeza. E aparece um cachorrinho, um passarinho com lágrima, coelhinhos com as orelhas baixas, o menino de novo ao fundo. E ele diz assim: a inundação enche o rio e transborda nas margens de repente. Acontece sem aviso, toma tudo o que tem pela frente. Cobre cada centímetro de terra que há em volta de mim, e tudo vira um mar de lágrimas salgadas que não tem fim. Muito diferente de como ele colocou sobre a coragem, não é? Cada sentimento será que tem uma pauta, uma métrica, uma dimensão diferente? Se cada sentimento é assim tão distinto, pelo menos temos dois até aqui, o que faz a unidade deles? Por que vamos considerar, então, coragem e tristeza dentro de um mesmo princípio de sentimentos? Não poderiam ser coisas distintas, já que assim parecem? Uma das respostas para isso, pelo menos no livro, é que os sentimentos abrangem imensidões, abrangem horizontes tão amplos, que talvez a própria palavra sentimentos precisasse de ajuda de seus predicativos, tristeza, coragem e outros, para poder com isso se explicar, ou para poder com isso ser, porque muitas coisas aqui não encontrarão explicações. Então, tristeza, ele fala da inundação de um rio que vai transbordar nas margens. E ele compara isso com um mar de lágrimas salgadas que, para ele, não tem fim. Então, toda a paisagem escurece, subitamente escurece. No fundo, há um céu vermelho, há um vulcão em erupção, e o menino olhando, sempre o menino no fundo, sempre o menino em contexto com relação a essas coisas. E aí o texto nos diz: raiva, bem lá no fundo existe um poço de fogo pronto para ação, cheio de magma borbulhante, prestes a causar uma explosão. A pressão vai aumentando e seu mundo começa a tremer. Quando entra em erupção, é uma coisa assustadora de se ver. Vamos observar isso? Agora, ele há pouco estava nos falando de rios, estava nos aproximando da natureza, como assim a definimos, não é? Socialmente. E ao colocar a raiva, ele faz uma acentuação muito grande, mas em outra dimensão. Ele nos fala em pressão, em algo que está prestes a tremer, a explodir. No entanto, há um tom enigmático nessa obra, porque as emoções e os sentimentos vão mudando, mas o menino está impávido em todas elas. Ele está como quem observa todas elas. Quem é esse menino? Quem é este que vivencia tudo isto? Ele não acabou de nos dizer quem era? Ele disse que quem olhar por fora não verá o que se passa com ele. E à medida que o livro avança, cada vez mais isso se torna evidente. As emoções, então, seriam algo que só podemos ver, perceber, assimilar pelo lado de dentro. Elas não transbordam, elas não viram, por exemplo, lágrimas, como ele acabou de dizer. Sim, elas fazem isso. Os sentimentos mostram uma parte externa, mas o autor nos diz, a maior parte em tudo isso está dentro. Quando então o leitor já está seguro dessas coisas, surge mais um ponto de interrogação. Se de fato tudo isso está dentro, se quem olhar por fora não verá o menino, e esses sentimentos estão dentro, o que acontece que ele fala da chuva, fala dos rios que transbordam, fala de algo que está pronto a fazer uma erupção e traz a imagem de vulcões? O que é isso que acontece? E a obra, então, nos propõe mais um ensinamento muito bonito. Na visão do autor, ainda que seja algo interno, os sentimentos que habitam uma alma humana, eles se expressam por toda parte. Mesmo que quem nos olhe só consiga ver a mesma coisa sempre, ao redor as coisas mudarão, ao redor as coisas serão vulcão, ao redor as coisas serão rios transbordando, ao redor as coisas serão chuva, pássaros voando. Emoções, na opinião do autor, produzem isso, produzem mundos. Um pouco depois, na obra, ele traz mais uma das emoções. E dessa vez ele traz a felicidade. E para não haver qualquer dúvida sobre isso que estamos seguindo, no pensamento do Chomsky, a paisagem muda completamente. Agora é uma paisagem primaveril. Nós temos flores, temos bichinhos dançando, brincando, pássaros voando, caranguejos, temos corações, temos pequenos pedaços de papéis coloridos pendurados por fios, temos embarcações no mar, muito bonito. E o menino, impávido, como sempre. Olhem, no entanto, o que diz o texto sobre felicidade. O texto diz, dançando ao som de uma banda alegre que toca com maestria numa festa em que o sol brilha e aquece a areia branca e macia, o ar se enche de riso contente, a água é fresquinha no mar, as cores da ilha ganham vida debaixo de tanta luz solar. Curiosamente, o autor que nos disse que os sentimentos são internos e que quem olhar para o menino não verá os sentimentos, agora, cada vez mais, passa para o lado de fora. Então, isso que há do lado de fora, vamos rever aqui, ó, dançando ao som de uma banda alegre que toca com maestria numa festa em que o sol brilha e aquece a areia branca e macia. Isso, então, tem a ver com o sentimento do menino? É o sentimento que causou tudo isto? É isto que causa o sentimento de felicidade? Quantas partes do lado de dentro precisam combinar com estas partes do lado de fora para que tenhamos isso que ele denomina felicidade, a ponto de dizer, as cores da ilha ganham vida debaixo de tanta luz solar? Quer dizer que partes nossas, dos nossos sentimentos, combinadas com isso que há lá fora, porque definimos o mundo assim socialmente, dentro, fora, aqui, lá, temos palavras para isso, temos toda a codificação para isso. Quer dizer então que nessas combinações é que surgem essas coisas, de maneira indistinta? Ou será que o autor em algum momento nos dará uma outra condição de entendimento disso? Ele não menciona quantas partes do quê. E cada vez esse menino ao fundo fica mais enigmático nessa obra. Cada vez que achamos que estamos entendendo a criança, ela parece sempre ultrapassar. E subitamente o menino ganha uma amizade. Há uma outra pessoa no livro agora, uma menina. E ela surge numa bicicleta descendo um morro e muitos pássaros voando em torno dela. E o texto vai falar agora sobre inveja. E diz assim: quando alguém tem o que você quer, uma névoa esmeralda chega de mansinho, aos poucos, ela vai entrando dentro de você, até fazer um ninho. Sua vista fica borrada, sua mente se fixa no que você não tem. Tomado pela fumaça verde, você quer ter aquilo também. Ele trouxe, na felicidade não havia um outro ser humano, na inveja há. Na coragem não havia um outro ser humano, agora há. Na tristeza também não havia, mas agora há. Alguém surge quando o autor vai nos falar sobre a inveja. E esse que surge, ele faz um elemento comparativo, dizendo: o outro tem o que queremos ter. E por isso esse elemento que vai borrar nossa vista, a mente vai se fixar em tudo aquilo que a pessoa não tem. E aí ele diz que a pessoa quererá ter aquilo. Ora, vejam como são os sentimentos no autor, como eles derivam, como eles caminham, como eles fluem. Para onde vão? Como podemos segui-los? Ou talvez o que o Jones está propondo é: não sigam os sentimentos. Não é assim que lidaremos com eles. Eles funcionam de uma outra forma, diferente. Eles se misturam, parecem cores que se mesclam e se afastam, se recombinam. É isso que ele está nos dizendo? Se está nos dizendo isso, o que ocorre? Que o menino está sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira em todas essas partes. Sabem o que vem depois disso? Vem a solidão. E depois da solidão vem a vergonha. E depois da vergonha vem a empolgação. E depois da empolgação vem o medo. E depois do medo vem a calma. E depois da calma vem muitas crianças brincando, muitas crianças. E o autor então nos diz algo muito bonito, que é: todas essas crianças brincando, uma pendurando no galho, um menino conversando com outra menina que segura um cachorrinho, uma outra menina brincando com os pássaros, volta a menina de bicicleta, e o texto nos diz que ninguém é igual. Todos têm sentimentos diferentes. São as emoções que habitam o coração da gente. Vou repetir o que o corolário do pensamento de Jones, que diz: ninguém é igual. Todos têm sentimentos diferentes. São as emoções que habitam o coração da gente. Então, tudo o que o autor nos diz na obra serve para o menino que ele nos apresenta. Porque ninguém é igual, segundo Jones. E todos nós teremos, segundo o autor, sentimentos diferentes. O que ele pintou aqui se refere a esse menino e a ninguém mais. Foi um mosaico, uma exemplificação, para aprendermos talvez, ou para considerarmos talvez, ou para olharmos talvez, para sentimentos como os nossos, como os de outros, a partir deste prisma de que cada um será diferente. Vimos hoje uma obra muito bonita que estará presente na nossa imersão que inicia na sexta-feira e para a qual eu convido vocês a participar. Agradeço a presença. Daqui a pouco teremos aula do curso Os Homens com Asas, às 19 horas, e amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma história inspiradora na nossa oficina diária. Um bom descanso, uma boa noite a vocês. Tchau, pessoal.